Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre vacinação, importantes informações que estamos trazendo aqui para você que nos acompanha. A nossa convidada é a Vera Rita da Maia, enfermeira da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria Estadual de Saúde. Vera, o tempo passa rápido, né? A gente tem tanto detalhe para falar aqui a respeito do assunto, mas é importante focar. Então, vamos aqui para o calendário de adultos e idosos para a gente falar, porque o adulto também aqui tem uma previsão do Ministério da Saúde de 20 a 59 anos, que o adulto tem algumas vacinas. Eu vou falar e depois você me explica se são para tomar na fase adulta ou se são para pessoas que não tomaram mais cedo. Por exemplo, tem a hepatite B, a tríplice viral, a dupla adulto, a pneumocócica 23. É previsão de que as pessoas tomem aqui como reforço ou como uma necessidade dessa fase da vida?
Então, assim, se elas já tomaram na infância, estão devidamente registradas, elas só vão avaliar o calendário, a caderneta de vacinação, e o profissional de saúde vai orientar se ela precisa tomar. Se ela não tomou a penta ou que está contemplada a hepatite e nunca tomou na vida, ela vai tomar a vacina contra a hepatite, 3 doses. A febre amarela, se ela não tomou na infância, aqui na nossa região, primeira e segunda região de saúde, Paranaguá e Curitiba, região metropolitana, nós não tínhamos no calendário. Então, eu não tenho 9 meses de idade, eu já sou adulta, nunca tomei, nunca viajei, nunca precisei do certificado internacional de vacinação. Eu preciso procurar a unidade de saúde e receber a vacina contra a febre amarela. Lembrando que a febre amarela está disponível na unidade de saúde para as pessoas até 59 anos, 11 meses e 29 dias. E que em casos de epidemia, eu preciso ser avaliada por um profissional de saúde para ver se eu posso receber ou não, avaliar o custo-benefício de receber essa vacina fora da faixa etária preconizada.
Certo. E as demais?
A dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, ela tem uma validade de 10 anos de imunização. Então, a cada 10 anos, eu preciso fazer um reforço. Né? Isso é muito importante na fase adulta, porque quando a criança, o pai, a mãe, levou e ela recebeu a imunidade. Mas a partir de 10 anos eu preciso receber um reforço. Então a criança recebeu lá no primeiro ano de vida, quando completar 10, 11 anos, ela precisa avaliar de novo para ver se precisa receber o reforço, que daí é uma dose só da DT, que é contra difteria e tétano. A pneumo 23, eu já falei, ela está no calendário dos imunos biológicos especiais. Ou seja, o médico ou o enfermeiro da unidade de saúde, ele precisa avaliar a condição de saúde da pessoa que procurou e ver se ela está contemplada dentro do protocolo de imunos biológicos especiais. Aí ela vai para o centro de referência, passa a avaliação lá e ela recebe, se houver necessidade, da pneumo 23. Ela não está no calendário para todo mundo, ela está no calendário dentro dos imunos especiais que nós chamamos.
Perfeito. É interessante, eu estou lendo aqui, ó, pneumocócica 23, ela previne pneumonia, otite e a meningite, né?
Muitas vezes a meningite grave é causada por outro tipo de infecção. Tem uma otite e pode fazer uma meningite. Então, eu já estou prevenindo a otite e vou prevenir a meningite consequentemente.
Certo. Agora vamos falar dos idosos. Então, a partir dos 60 anos de idade, nós temos a hepatite B, febre amarela, duplo adulto e pneumocócica. As mesmas, então, da fase adulta.
Que eu também vou precisar avaliar a caderneta, principalmente para ver a febre amarela. Os idosos, a partir de 60 anos, têm a condição especial da febre amarela de ser avaliado por um profissional de saúde, principalmente se ele está em área de risco da doença, para ver se ele recebe a vacina ou não. A pneumo 23, em casos especiais, principalmente idosos asilados, idosos acamados, eles recebem essa vacina pelo CRI, pelo Centro de Referência de Imunos Especiais, e essa vacina vai durar e ter uma imunidade por 5 anos. Né? Depois de 5 anos é avaliado e vê se vai precisar o reforço. E muito importante falar da DT, que protege contra difteria e tétano, eu já falei no esquema do adulto. Quando idosos, nós temos os idosos hoje a partir de 60 anos que são ativos.
Claro.
Então tem aquele idoso que está em casa, mas gosta de fazer jardinagem, está lá no jardim. Tem aquele idoso que é ativo, está bem de saúde e ele trabalha com jardinagem nas casas. Enfim, os idosos hoje têm uma vida ativa. E a DT é importante falar, reforçar, que ela tem a imunidade dura por 10 anos, depois de 10 anos eu preciso receber um reforço. Então, independente se eu tenha 20, 40, 50, 60, 70 anos, eu preciso receber esse reforço para a prevenção do tétano. Nós temos muitos casos de tétano em idosos. Ai, recebeu a vacina, mas recebeu quando tinha 70, agora eu estou com 72, fiz um ferimento no meu pé, estava lá o bacilo do tétano, eu contraí, não estava imunizado. Então, o calendário vacinal do idoso, a gente tem que ter assim, um olhar diferenciado como o da gestante, né? Porque está recebendo a vacina no longo da vida, mas tem os reforços que são necessários.
Deixa eu te fazer uma pergunta prática. Eu tenho 40 anos. Se eu for lá na unidade de saúde hoje, eu tenho a carteirinha, porque depois da gestação que eu tive, eu estou em dia com as vacinas. Mas se eu não tenho a carteirinha de vacinação, vou lá e falo, quero botar em dia meu calendário de vacinação. Como é que eu vou ser recebida lá na unidade de saúde?
Eles vão avaliar se você não tem nada registrado. Curitiba, o município Curitiba, eles têm um registro, né, no computador digital de todas as pessoas que eles vacinam. Então, eles vão chamar o teu nome, vão ver o que você tomou, o que você
ao
não
longo
tomou
da vida.
Ao longo da vida, e vão atualizar, vão fazer aquelas vacinas necessárias que você precisa. Ai, não tenho registro, nunca tomei. Perdi minha carteirinha de vacinação. Sim. Eu vou tomar hepatite, vou tomar ADT, eu vou tomar febre amarela para colocar meu calendário em dia.
A unidade de saúde vai me dar essa prevenção, vai me sugerir, então.
Dentro daquilo que está indicado para a tua faixa etária,
sim,
certo? E reforçando, por isso que é importante o sistema nominal. Porque se eu extraviar o meu cartão de vacina ou da criança, está registrado lá no sistema de informação do Programa Nacional o que que o seu filho tomou, o que que a Maria, o seu José tomou durante a vida. Aí só vai atualizar a tua caderneta de vacina.
Mas é importante, então, que a gente faça até essa reflexão e com frequência consulte para pelo menos saber se precisa de algum reforço.
Isso. Principalmente as pessoas que frequentam a unidade de saúde que costumam levar a caderneta de vacinação para o profissional avaliar, né? Lógico, eles têm programas para chamar, para fazer busca ativa da criança, do adolescente, do idoso, mas também a conscientização da população é importante. Né? Se eu deixei de tomar uma vacina, eu posso ir lá, estou contemplada dentro do Programa Nacional de Imunizações e eu vou receber a dose que eu preciso.
Agora, falando do idoso, principalmente contra a gripe, contra a influenza, nós estamos em campanha, né? O país está em campanha. Isso. Aqui na região sul nós temos uma situação mais delicada devido às nossas condições climáticas, né, Vera? Mas o pessoal não está buscando a dose como deveria.
Não, nós estamos hoje com uma cobertura de 62%, nós temos só mais 2 semanas de campanha. A população elencada, a gente faz um apelo que procure a unidade de saúde. Temos casos de óbitos por influenza, temos no Paraná, e a gente vê assim, as cidades que tiveram óbito, infelizmente tiveram óbito, a cobertura vacinal já está quase alcançada.
Quase na meta.
E as cidades, as regiões em que não houve caso de influenza, é uma luta para que a gente chame essa população elencada nos grupos prioritários para receber a vacina. Então, a gente faz um apelo à população que procure a unidade de saúde, né, reforçando que estão contemplados crianças a partir dos 6 meses até 5 anos, 11 meses, 29 dias, as gestantes, as puérperas, os professores, os profissionais de saúde. Temos um grupo novo esse ano, que são os militares, os profissionais das Forças Armadas, os bombeiros. A gente faz um apelo que essa população também procure a unidade básica para receber a vacina. Os idosos, as pessoas com comorbidades, é importante falar que se eu tenho uma comorbidade, eu tenho 30 anos, sou diabética e eu frequento a unidade de saúde, eu tenho meu cadastro na unidade de saúde, eu não preciso da receita do médico, porque a unidade de saúde já me conhece, vai me disponibilizar a vacina. Mas eu não frequento a unidade, eu não participo nada da comunidade, eu preciso que o meu médico diga que eu tenho diabetes mellitus e posso receber a vacina. Diabetes é um exemplo, qualquer outra comorbidade que está indo em casa.
Doenças crônicas.
As doenças crônicas, condições clínicas especiais para receber a vacina.
E é bem importante, né? Bom, Vera, o que é que atrapalha hoje, se você pudesse elencar uma situação, o que é que atrapalha hoje as campanhas de vacinação?
O que atrapalha hoje, principalmente, são os fake news.
Fake news, desinformação, então.
A desinformação da população. E assim, como nós não vemos a pessoa adoecer, eu, população, não vejo como importante tomar a vacina.
É por isso que a gente tem aquela correria, né? Ah, tem um caso de meningite, todo mundo corre vacinar. Tem um caso de febre amarela, todo mundo quase... Mas de morte, né? Porque se não for morte, ainda não é suficiente,
não,
né?
É
para ter essa consciência.
É. E assim, é importante falar que, no caso da influenza, ela pode trazer complicações. Eu posso não vir a óbito, mas eu posso ter complicações, pneumonias sérias, graves. Eu posso ficar debilitada, internada, né? Se eu sou gestante, puérpera, eu estou com a minha imunidade mais suscetível ao vírus da influenza. Então, a gente faz um apelo, assim, a vacina é segura, todas as vacinas são seguras, são de qualidade e estão disponíveis da população. A gente sempre está orientando os profissionais da saúde, e a gente fala dos profissionais porque são médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, odontólogos, que estão buscando essa população lá na unidade de saúde. Mas a gente faz um apelo também para a população, para que ela procure a unidade de saúde, leve sua caderneta de vacina para ter uma avaliação se eu estou em dia ou não. E agora, na campanha contra a influenza, que as pessoas elencadas busquem a unidade para receber a vacina, que é tão importante para prevenir aí os casos graves de gripe.
Bem importante. Eu vou só citar aqui dois exemplos que estão sendo divulgados aí como mitos e verdades, né, naturalmente, das fake news, que é para você também ter essa informação, porque a própria OMS, a Organização Mundial da Saúde, se empenha aí em dissolver essas notícias que não são verdadeiras. Por exemplo, assim, a gente já falou aqui, Vera, quem mais adoece é quem foi vacinado. Isso é uma fake news. Segundo a tese, a maioria das pessoas fica doente porque foi vacinada. Então, a verdade é que a vacina é 100% eficaz. A OMS afirma que a maioria das rotinas de imunização infantil, então, funciona em 85% até 95% dos casos. E, claro, cada pessoa reage de uma forma particular, por isso que não tem essa totalidade. Mas, na grande maioria, a pessoa fica salva mesmo dos casos mais graves, não é, Vera?
Isso. Principalmente as crianças, ela tomou vacina e fez febre. Isso é uma reação esperada da vacina, né? A gente orienta aqui. Teve uma febre alta, teve um choro intenso, a criança ficou diferente. Retorne à unidade de saúde, conte para o profissional de saúde, ele vai notificar esse evento adverso e a criança vai ser acompanhada. Então, não é só fazer a vacina, tá imunizada, não. Tem todo um acompanhamento para a população, né? O que a gente pede? Para que a população procure a unidade, né? Para estar relatando isso, para que seja notificado. Como qualquer medicamento, por exemplo, eu vou tomar um antibiótico, uma bezetacil, vou ter dor no local.
Uhum.
Vou tomar a criança vai tomar uma vacina que a aplicação é intramuscular. Ela também vai sentir dor no local, né? Posso ter um mal-estar após receber algum medicamento. Assim é a vacina, né? Mas esse mal-estar é passageiro, e se ela voltar e contar lá na unidade de saúde, essa criança, essa mãe, o idoso é acompanhado pelo município, pelo estado e pelo Ministério da Saúde.
Perfeito. Vera, agradeço muito sua disponibilidade, compartilhar com a gente aqui todo esse conhecimento que você tem a respeito do assunto e também para nortear os nossos ouvintes, viu?
Nós é que agradecemos, em nome da Secretaria de Estado de Saúde, a gente agradece e estamos à disposição, né? Não só da ERP, mas da comunidade que precisa de esclarecimento, orientações, a gente está disponível na Secretaria de Estado.
Muito obrigada. Então, a Vera Rita da Maia, enfermeira da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Secretaria Estadual da Saúde, trazendo esses esclarecimentos para todos nós aqui que acompanhamos o Em Pauta de hoje. Ótima semana para você e até o próximo Em Pauta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.